a mente e seus segredos, suas dúvidas.
O que a psicologia te ensina?
Agora,
Viva Psicologia.
Olá, 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 chegando com você com mais um programa Viva Psicologia. Eu sou o psicólogo Emerson Viana e estou aqui com muito prazer para apresentar esta programação especial para o seu coração. Lembrando que a partir de agora você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp, mandando as suas questões, mandando as suas dúvidas, para que nós venhamos interagir com você através dessa programação. Daqui a pouco eu vou passar o número do WhatsApp para você entrar em contato conosco. Antes, porém, deixa eu cumprimentar as minhas convidadas deste dia especial. Está aqui conosco psicóloga Jennifer.
Bom dia, ouvintes. Bom dia, Emerson. Bom dia, Larissa. Um prazer estar aqui mais uma vez.
Bom dia, ouvintes. Olá a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa programação.
É isso aí. A partir de agora você vai interagir conosco e ficar atento a esta programação. Lembrando sempre que o nosso WhatsApp, nosso celular para você entrar em contato conosco é o 97-531-9966. 97-531-9966, esse é o número do WhatsApp para você entrar em contato conosco aqui no programa Viva Psicologia. Através desse número você pode fazer as suas questões, suas perguntas e também marcar suas consultas na Clínica Viva Psicologia. O programa está apenas começando, nós vamos a um break aí rapidinho e já vamos voltando com você para a primeira questão do dia aqui no seu programa Viva Psicologia.
Viva, Viva Psicologia.
Participe pelo WhatsApp 97531-9966.
Nossa mente controla o nosso corpo. São milhões de informações a todo tempo. O estresse,
as dúvidas,
os conflitos emocionais,
nossos traumas,
depressão,
ansiedade
e as relações pessoais.
Viva Psicologia!
Onde e como a psicologia pode te ajudar? Aqui você pode encontrar a resposta que tanto procura.
Viva Psicologia! Tirando as suas dúvidas.
O Viva Psicologia está de volta!
É, não disse que era rapidinho, estamos de volta com você com o seu programa Viva Psicologia, este programa que vai ao ar todos os dias por esta emissora, neste horário que você está ouvindo a nossa programação. Que bom, né? Nós estamos aqui mais uma vez com você. Daqui um pouquinho tem aquela sua participação pelo WhatsApp 97-531-9966, 97-531-9966. Você vai mandar a sua questão aqui, pode ser tanto áudio como texto também, você vai mandar a sua questão, qual é a sua dúvida sobre psicologia, qual é a dúvida que você quer tirar conosco aqui. Você sabe que a primeira parte da nossa programação é aquela pergunta escolhida pelos psicólogos, né? Os psicólogos reunidos aqui, vamos tirar uma dúvida, nós vamos comentar sobre essa questão. Enquanto nós vamos comentando, você pode mandar a sua mensagem de áudio ou de texto no WhatsApp 97-531-9966. Qual é a sua dúvida, qual é a sua pergunta, o que você gostaria de relatar aqui na programação do Viva Psicologia. Vamos então à pergunta do dia, vamos lá?
Viva Psicologia.
O que é terapia e para que serve? A terapia é um momento que dedicamos a nós mesmos para compreender mais profundamente os nossos sentimentos, pensamentos e ações. Auxilia a compreender melhor os nossos sentimentos e pensamentos, possibilitando o encontro de novos meios para lidar com as dificuldades que atravessamos.
Viva Psicologia.
É isso aí, psicóloga Larissa, vamos então falar sobre as funções da terapia, a importância da terapia na vida do ouvinte.
Vamos lá, Emerson, bom dia, ouvintes, que tenham todos um ótimo dia. Vamos lá. A terapia, ela traz o autoconhecimento. Quando você tem o autoconhecimento dos seus hábitos, você costuma, a partir desse momento, você costuma ter o controle deles, né? Então, quando você sabe o que te incomoda, o que está te atrapalhando, a partir desse momento, você consegue ter controle desses hábitos, não é mesmo, Emerson?
Exatamente, aí você consegue ter controle. A terapia também psicóloga Jennifer, é aquele momento que a pessoa reserva só para ela. É aquele momento que ela vai ter ali um tempo para ela, que ela vai abrir mão de todas as coisas, de todos os compromissos, daquela cabeça no trabalho, aquela cabeça na família, nos filhos. E ela vai ter aquele momento só para ela, onde ela vai estar aquela uma hora, ela desliga o seu celular e ela vai estar ali uma hora com o psicólogo, né, para aquele momento especial que serve somente para ela.
Sim, exatamente isso, Emerson. A psicoterapia é um momento em que a pessoa ela está ali e ela precisa se entregar para aquele momento, ela precisa se abrir para que a terapia realmente seja eficaz. Como já falamos em algumas vezes aqui no programa, que a participação do paciente ela é praticamente 80% da psicoterapia. Sem a participação dele, não há como haver avanços. E ali, naquele momento, ele vai estar junto com o psicólogo, e o psicólogo ele tem um olhar e uma escuta diferenciada. E ali, naquele momento, ela vai poder falar sobre questões dela, sobre sentimentos, relações. E é isso que o psicólogo vai buscar ouvir e analisar e estudar para auxiliar essa pessoa a escolher novos caminhos. Então, ele vai observar o meio em que essa pessoa convive, o ambiente dela, como ela constrói afetos, que é muito importante para tudo. Às vezes, a pessoa chega na terapia com uma queixa, por exemplo, de ansiedade. E a gente vai investigar o porquê dessa ansiedade. Às vezes a pessoa ela chega achando que o problema é X, mas o problema é Y. E é na terapia que ela vai descobrir realmente quais são as questões relevantes para a vida dela.
É isso aí. E na terapia, a pessoa vai também compreender o que levou a ela a uma mudança de vida tão radical. Que às vezes a pessoa ela dá uma paradinha assim num dado momento da sua vida e pensa assim, poxa vida, na minha adolescência eu estava assim, na minha parte adulta eu já era desse jeito, e agora estou assim. Por que dessas mudanças, né, tão radicais? Por que a gente muda tanto? Por que há essa transformação tão constante na nossa vida e que às vezes nos leva a tantos prejuízos? Às vezes essas mudanças nos levam às coisas boas e às vezes essa mudança nos levam a muitos prejuízos, onde a pessoa olha assim para trás e fala, meu Deus, por que tudo mudou na minha vida? Por exemplo, vamos citar aqui um exemplo, na terapia de casais, né? Na terapia de casais, um dia a pessoa chegou, ela teve uma pessoa que ela escolheu e falou assim, a partir de hoje essa pessoa ficará para sempre comigo. Ela foi até um altar, ela fez um casamento, ela se dispôs a estar com aquela pessoa para sempre. E isso daí ela tinha essa certeza no coração. E de repente passaram 2, 3, 4, 5 anos, a pessoa quer se separar. O que levou essa mudança tão radical? O que levou uma pessoa que há 3, 4, 5 anos atrás não tinha olhos para outra pessoa e disse sim, quero ficar com você para sempre? E de repente o convívio, o estar ali junto com essa pessoa mudou de tal maneira que você não quer mais. Você não quer mais aquela pessoa, você não gosta mais dela, você acha que essa pessoa não serve para você. Quais foram essas mudanças? O que aconteceu? Né? O que gerou essa situação? E o melhor, o que pode ser consertado? Porque na terapia você vai para tentar consertar a sua vida, não para destruir mais. Se fosse para destruir, você não participaria da terapia. Você vai na terapia porque você quer solucionar aquela situação. Olha, eu gostava do meu marido, não gosto mais. O que me levou a não gostar mais dele? O que levou a estar dessa maneira? Vamos conversar sobre isso? Vamos falar sobre isso? Né? Essa atitude que está fazendo eu perder meu sentimento por você? Eu gostava da minha esposa, agora não tenho mais esse sentimento, de repente o sentimento acabou. Mas por que levou a pessoa a estar assim? O que levou a pessoa? Qual foi o convívio? Qual foi a transformação? Qual foi a mudança que levou a pessoa a estar dessa maneira? Porque isso não é normal, né, psicóloga Larissa? A pessoa um dia, ela abriu mão de tudo e falou, quero conviver com essa pessoa, né? E de repente, daqui 3, 4, 5 anos, não quero mais essa pessoa, não quero mais. Por que essa mudança não foi percebida? Por que a pessoa que estava convivendo ali no casamento, ela não percebeu isso, que se ela continuasse assim, ela perderia o seu casamento, ela ficaria ela perderia aquela pessoa que ela ama, e depois com aqueles traumas todos no coração, aquele sentimento de angústia, de amargura, porque, poxa, eu perdi a pessoa que eu amo. Mas por que que isso não foi trabalhado no decorrer da vida, né? Por que que a pessoa não sentou, não conversou sobre a relação com o marido, que muitas vezes não quer conversar também, a esposa também não quer conversar? Então, traduzir, por que não foi no psicólogo para solucionar esses aspectos?
Exatamente, Emerson, é isso mesmo. O ser humano, ele está em constante desenvolvimento e aprendizado, né? Uma metamorfose ambulante. Então, todo momento ele está aprendendo, em todo momento ele está mudando. Só que o problema, e aí que é preciso, ouvintes, que vocês prestem atenção, é quando essa mudança, além de ser extrema, é negativa, né? E aí, como o Emerson citou, tem o exemplo da relação de casal mesmo, né? Se relacionar com pessoas já é bem difícil, mas se relacionar diariamente com as pessoas é muito complicado. E aí, claro, acaba chegando em atritos ou até mesmo em conformidade, né? O casal tá ali convivendo entre si, mas não tá se relacionando. Então acaba a conversa, não tem mais comunicação. E aí torna-se uma simples conjunção de duas pessoas e nem sempre realmente um casal. E aí tá a pergunta. Então por que que não foi revisto isso? Por que que não foi analisado isso antes que chegasse no término realmente da relação, né? Então, assim, as pessoas mudam. Às vezes, a pessoa que você disse sim lá no comecinho não é a mesma pessoa que está agora com você. Mas, para um relacionamento bom permanecer nesse relacionamento, é importante que haja conversa, né? E aí, também, o psicólogo, o psicoterapeuta, ele vai auxiliar nessa questão, porque, às vezes, é muito difícil olhar para si mesmo, ainda mais para o relacionamento. Então, ter a ajuda de um profissional, muitas vezes, vai auxiliar nessas questões que o próprio casal não vê, né? Às vezes, a rotina, as coisas difíceis que estão lidando do dia a dia, questões financeiras, impedem de você enxergar a relação como uma relação em si, e não apenas convivência. Não é mesmo, Emerson?
E toda separação, toda mudança, né, psicóloga Jennifer, ela é traumática, ela vai causar traumas, né? Principalmente da parte da pessoa que gosta, que ama, né? Porque quando há uma separação, tem uma parte que fala assim, ah, não quero mais conviver dessa maneira. Às vezes até tem sentimentos ainda, mas não quer mais conviver assim. E tem aquela parte que sempre sofre mais. Tem um peso do pêndulo que sempre vai sofrer mais. E essa pessoa que vai sofrer mais, que deve insistir para que o parceiro, para que a parceira venha fazer a terapia, para que não haja essa quebra de laços que seja tão traumática. E pior, não é só traumática para os pais. Nós, na psicologia, atendemos muitas crianças e, sem dúvida, sempre elas apresentam, a maioria das crianças, elas apresentam o trauma da separação dos pais, né? Qualquer criança que passe pela terapia, elas comentam assim, a maioria, 99% comentam que não queria que os pais se separassem, né? Elas até acatam, porque a mãe falou, não, agora mamãe vai viver de uma forma, papai vai viver de outro. A criança até ela acata isso, mas ela fica com trauma, ela não gostaria que fosse dessa maneira. E muitas vezes ela cresce num processo assim traumático, né, psicóloga Jennifer?
Sim, temos que pensar que toda mudança, seja ela em relacionamento, vida profissional, vida pessoal, causa a readaptação. E até que o sujeito se readapte àquela mudança, àquela situação nova, vai gerar sofrimento, vai gerar angústia. E é muito importante o psicólogo, nessa fase da vida, nessa etapa, para que veja caminhos para facilitar essa readaptação. Não que vai se tornar zero dolorosa. Vai sim, tem dificuldades, mas essa dificuldade vai ser um pouco menor. E como o Emerson falou sobre a questão da separação e muitas vezes crianças no meio dessa separação, né, os filhos, é muito importante que os pais, essas pessoas que estão pensando em se separar, pensem que é diferente as funções. Existe a função conjugal e existe a função parental. A função parental é a forma como você se relaciona com seu filho, é a forma que você exerce o seu papel de ser mãe e de ser pai. Isso não existe ex-mãe e ex-pai. Pode até existir ex-marido e ex-esposa, só que você precisa diferenciar isso na sua cabeça, na sua relação, ir ao psicólogo para te ajudar em toda essa etapa, para que isso não influencie na criação dos filhos. Porque realmente a gente recebe uma grande demanda de crianças que estão passando por esse processo, que sentem culpa por não estarem próximo do pai ou próximo da mãe. E a gente precisa ter uma readaptação dessa configuração familiar. Então é muito importante que tenha um terceiro ali, ajudando, configurando novamente, porque às vezes quem tá na relação já tá com uma visão contaminada. Ah, eu não vou deixar meu filho ficar com o pai, porque o pai é isso, aquilo, aquilo outro. Ele pode ser aquilo, isso, aquilo outro, como esposo, como marido. Mas você não precisa contaminar e não é necessário, na verdade, é totalmente traumático contaminar a visão do seu filho com a sua visão. Você precisa deixar o seu filho criar a visão do pai e a visão da mãe que ele vai ter, não que você teve durante todo esse relacionamento que hoje chegou ao fim, não é, Larissa?
É isso mesmo, psicóloga Jennifer. É muito importante se atentar a essas questões. Às vezes você tá ali no seu relacionamento e aí você se sente ferido pelo término desse relacionamento e aí acaba deixando de lado as pessoas que sofrem das consequências. E entre essas pessoas está, sim, os filhos. E são pessoas que são atingidas diretamente pelo fim do relacionamento. Então, como a psicóloga Jennifer apontou, é importante que você... também não só você passe pela psicoterapia, mas também é importante que o seu filho passe, que a criança passe, para poder que essa mudança seja menos traumática, o mais calma possível, porque separação dos pais é muito complicado realmente, né? Então você pensa só, você ali com seu filho, a criança, né, que tem ali o ideal de pai e de mãe, e aí do nada isso é rompido na vida da criança, na rotina da criança também muda, do nada ela tem duas casas, ela tem duas rotinas diferentes, às vezes ela tem que ir no final de semana com o pai, às vezes ela tem que passar a semana com a mãe, e isso é bem complicado para passar pela adaptação, né? Mesmo que os pais, por exemplo, se deem bem, que não haja atrito, já é complicado. Então, pensem só, pais, se já houve essa separação e se essa relação tem atrito ainda mais depois da separação, as consequências são piores para o filho, não é mesmo, Emerson?
Exatamente. E para concluirmos esse primeiro bloco aqui do nosso programa, às vezes a pessoa pergunta, mas olha, a terapia ela é 100% a garantia que eu não vou perder meu casamento, que eu vou melhorar? Não, nada neste mundo é 100% garantido, né? Você vai no médico e pode ser que o tratamento te faça bem, pode ser que o tratamento não faça, né? Assim também é a psicoterapia. Nós podemos garantir aqui com certeza, não podemos garantir. Mas é melhor tentar, né, Larissa, do que perder sem tentar,
sim,
né?
Sim, é importante realmente, né? Buscar ali a saúde do relacionamento, de você mesmo, que anteceda realmente a doença, que anteceda realmente um término de um relacionamento, pois pense só, né? É importante considerar o tempo que você esteve em conjunto com essa pessoa.
Sim.
As experiências que você teve com essa pessoa. Então, é levar em consideração, mesmo que tenha tido mudanças nesse relacionamento, é importante, sim, que vocês tentem realmente, né, para buscar, sim, a felicidade de vocês. E, às vezes, você reencontra essa felicidade com essa pessoa.
Os resultados, eles costumam ser, assim, muito bons, né? Muito, trazem uma estatística muito boa. Então, se você quiser passar pela terapia de casais, passar pela terapia individual, ou levar os seus filhos, né? Principalmente você que o seu filho, ele é filho de pais separados, é muito importante passar pela terapia, porque afeta, né? Afeta verdadeiramente ali a convivência do filho com os pais, ele não consegue entender por que que essa situação, por que que está acontecendo isso, e é muito importante a terapia em vários aspectos, principalmente na prevenção da doença, para você prevenir a chegada da angústia, da depressão, da tristeza, da ansiedade, né? Então é muito importante você passar por terapia. Bom, daqui um pouquinho a gente volta com você. Olha, o celular está disponível aqui para você mandar suas perguntas. Talvez hoje não dê mais para a gente ler aqui na programação, que já chegaram várias questões, né? Mas mas daqui um pouquinho, se você mandar sua mensagem agora, talvez daqui um pouquinho a gente consiga tocar, não prometo não, mas se não for hoje, na próxima programação, a gente vai estar colocando aqui a sua questão no ar. Quer anotar o número do celular? 97-531-9966. Esse é o celular da Clínica Viva Psicologia. Inclusive, se você quiser marcar sua terapia, né, você quiser passar pela avaliação psicológica, esse celular está disponível para você agora, para você entrar em contato conosco, você pode ligar, conversar conosco, ou você pode mandar sua mensagem de texto, nós podemos conversar com você também através do WhatsApp, 97-531-9966, 97-531-9966. Daqui a pouquinho, voltamos com você.
O Viva Psicologia volta daqui a pouco. Sua mente criou um obstáculo impossível de ser vencido. Impossível de ser vencido. Entenda. Entenda. Isso é só a sua mente. Viva Psicologia. Você pode dominar os seus medos. Viva, Viva Psicologia.
Participe pelo WhatsApp 97531-9966.
O Viva Psicologia está de volta.
De volta com você com o seu programa Viva Psicologia, sempre rapidinho. Nós, nossos intervalos aqui são curtos, só pra gente tomar uma aguinha e já volta com você. E agora vamos àquele momento tão esperado do programa, né? Que você que mandou a sua pergunta aqui no WhatsApp, né? Através de áudio ou através de texto, nós vamos agora colocar a sua pergunta aqui no ar, né? Então você não se esqueça, ó, o telefone da Clínica Viva Psicologia é o 97-531-9966. Que número fácil, né? 97-531-9966. Repete os números, 9966 no final. E aí é só você lembrar os cinco primeiros, né? 97 e o 531. Então, esse telefone não tem como esquecer, né? Não tem como esquecer esse telefone. A pessoa que ouve uma vez, ela guarda, porque é muito fácil. 97-531. E repete 9966. E por falar em telefone, quem que está com o celular hoje aqui? É a Jennifer hoje?
Hoje sim, hoje sou eu que vou ver as questões dos ouvintes.
Finalmente a Larissa desgrudou do celar, né?
Que pois é, peguei da mão dela hoje.
Libertei hoje.
Ela roubou o celular, que a Larissa não queria dar não, mas a Jennifer foi lá e pegou e falou daqui que hoje eu vou ler as questões. Então vamos à primeira questão de hoje, psicóloga Jennifer?
Sim, hoje a primeira questão é do Fernando. Boa noite, hoje eu escutei o programa. Eu não sinto mais nada pela minha ex-esposa. Toda a dificuldade que eu passei fez com que esse sentimento acabasse. Eu busquei em Deus forças. O que eu não entendo é que eu não consigo sentir nada, nem interesse em procurar uma nova companheira. Sou evangélico e qualquer tribulação eu direciono a Deus. Porém, até agora, nada mudou. O que eu consigo fazer da minha vida?
Olha só, Fernando, é muito importante, acho que nós já falamos muito sobre isso, e já entra também com relação no primeiro bloco, que falamos sobre relacionamentos, é muito importante que você dê esse tempo, né? Não queira, assim, logo que saiu de um relacionamento, você já queira buscar outros. Por quê? É necessário que você viva o luto do relacionamento, mesmo que tenha sido sofrido, você teve ali uma relação com uma pessoa. Então, não queira romper isso de uma vez, mesmo que, assim, reste raiva, mesmo que tenha ali uma angústia, uma tristeza, não tente buscar outros relacionamentos, sendo que você ainda tá ali com aqueles resquícios do que você já sofreu. E também, Fernando, assim, a gente pode considerar que você viveu um momento ali que não foi legal. A gente pode falar até que foi mais traumático realmente, né? E é isso também justifica você estar com um problema de fazer novos relacionamentos, de manter novas relações. Aí, um psicoterapeuta iria te auxiliar, né? Pra você rever essas questões que estão passando aí com você, pra rever essa a superação do seu relacionamento, né? Pra buscar novas relações. E ainda, a forma que você busca essas novas relações e como buscar, né? Então, é importante que você tente ir atrás de um profissional, do seu psicólogo, para poder auxiliar nessas questões.
É, e analisar também os sentimentos, né? É, esse sentimento, ele é real, ele é um sentimento provisório, é um sentimento que realmente ele está correto, né? Porque muitas vezes os nossos sentimentos nos enganam. Então, às vezes a gente pensa uma coisa, depois pensa outra, depois muda de ideia. E a questão mais profunda aí é que nós falamos no primeiro bloco, né, psicóloga Jennifer, é analisar por quê que um dia ele disse não para as demais e falou, não, quero essa aqui, ficar com ela para sempre. E o que mudou nesse tempo inteiro, né? A psicóloga Larissa falou aí muito da importância dele fazer uma psicoterapia, exatamente para a gente entender o que mudou nesses anos de convivência para que hoje ele falasse assim, não tenho mais sentimento por ela, né? Porque um dia teve. Tanto é que abandonou todas e falou, não, quero essa como minha esposa. E de repente isso foi definhando, até que agora ele fala assim, não tem mais sentimentos por ela. O que levou ele a estar isso? A psicoterapia vai ajudá-lo demais a saber, a entender esse processo, né?
Sim, a psicoterapia vai ajudar a se autoconhecer, a ver o que mudou, a ver o que você acertou, aquilo que não foi tão legal assim. E para que você consiga identificar isso e melhorar isso em um próximo relacionamento. Que pelo que nós entendemos aqui da sua mensagem, você não quer reatar com a sua ex-esposa, já foi algo resolvido, e você quer buscar um novo relacionamento. E para buscar um novo relacionamento, primeiro você tem que estar bem consigo mesmo, para que você possa ter desejo de estar com outras pessoas, e estar com outras pessoas de uma forma verdadeira, de uma forma aberta, buscando sim um relacionamento duradouro.
É isso aí. Vamos à próxima questão, psicóloga Jennifer?
Vamos sim. Agora a questão é da Rita. Boa Rita. Noite. Meu nome é Rita e eu gostaria de saber se a ansiedade crítica exige tratamento eterno. E aí, psicóloga Larissa?
Vamos lá, Rita. O que você chama de ansiedade crítica? Eu imagino aqui que essa que você chama de ansiedade crítica é uma ansiedade pesada, né? Que te atrapalha e que seja muito forte. As consequências tanto físicas quanto emocionais. É isso que eu estou imaginando. Aí, levando isso em consideração, o que eu preciso te dizer é que não tem tempo formado, uma receitinha formada para te falar, olha, você vai passar na psicoterapia e em menos de 2 anos você já consegue superar essa ansiedade. Não é assim, Rita. É importante que você vá até o psicólogo, faça esse tratamento e aí o psicólogo, junto conversando, vai buscar a essência dessa ansiedade, o que te traz essa ansiedade, formas de você lidar com essa ansiedade atualmente e a partir de então vai ser encaminhado para uma alta. A alta da psicoterapia, ela vai acontecer quando você conseguir lidar com essa demanda que você está tendo de forma da autonomia realmente, né? De forma independente. Então, Rita, não busque a psicoterapia, e é isso que eu falo não só para você, mas para todos nós todos os ouvintes, não busque a psicoterapia já pensando no final dela. Busque a terapia pensando na sua melhora, na qualidade da sua vida, e mesmo que isso leve um tempo, se dedique a ela realmente, né? Tenha uma dedicação para esse processo psicoterapêutico, porque aí o resultado é melhor, e talvez, inclusive, com essa dedicação, esse resultado ele vai ser mais rápido realmente. O que você acha, Jennifer?
Isso mesmo, Rita. Não adianta você só almejar o fim do caminho, né? Você precisa prestar atenção no caminho que você está andando. Então, como a Larissa falou, a psicoterapia para ansiedade, ela é muito recomendada, ela é muito importante para você evitar as crises, saber como lidar com essas crises, saber quais situações te causam ansiedade. A medicação provavelmente deve ser indicada no seu caso, o seu psicólogo que vai realmente falar se é indicado ou não você procurar um psiquiatra. Com esse tratamento com o psiquiatra, eu te digo que a medicação vai levar pelo menos 1 ano, que é a média de um tratamento curto que o psiquiatra passa, mas também para cada pessoa tem um tempo. Mas menos de 1 ano não há tratamento eficaz. E a psicoterapia, ela vai ter a alta no momento que o seu psicólogo perceber que diante o seu caso você está realmente já adaptada, você já está percebendo sua ansiedade, a ansiedade está controlada, não há necessidade de continuar em terapia por causa da ansiedade. E às vezes você própria vai escolher continuar em terapia para continuar com o seu autoconhecimento, buscando outros objetivos. E na psicoterapia você pode descobrir outras fontes, sem ser a da ansiedade, que você quer continuar. E você pode manifestar isso para o seu psicólogo.
Em caso de ansiedade, sempre é bom a pessoa ter o acompanhamento terapêutico. Sempre é bom. Eu aconselho a todas as pessoas que carregam ansiedade consigo, né? Ansiedade, depressão, angústia, estresse, que passe pelo psicólogo, né? Esses são casos típicos que a pessoa não pode. Ela já chegou no momento que ela precisa da ajuda terapêutica. Então, nos procure lá, Rita, na Clínica Viva Psicologia, e eu tenho certeza que vai ser muito, muito proveitoso para você, tá bom? Mais alguma questão, psicóloga Jennifer?
Sim, agora temos a questão da Rosinha.
Rosinha.
Isso. Uma pergunta para a psicóloga Jennifer.
Olha!
Eu era casada há 19 anos e eu carreguei o casamento nas costas. Meu esposo era muito agressivo comigo, com palavras, me tratava super mal, me agredia com palavras inventando as coisas de mim e eu me sentia muito mal. Só que eu ficava calada. Aí chegava um tempo que eu não aguentei mais. Em um ano, eu me separei. Na verdade, agora eu estou separada há um ano. Dele de corpos. Porém, ele mora ainda na mesma casa. E a minha família não quer que eu me separe dele, porque a mãe dele fica reclamando, falando coisas, que eu não vou conseguir pagar um aluguel sozinha. E o meu esposo também me ameaça com questões de que ele não vai alimentar meus filhos e que não vai pagar aluguel para mim. E o que eu posso fazer? Por favor, me ajude.
É isso aí, psicóloga Jennifer, como a pergunta é para você, vamos lá.
Então, Rosinha, nós estamos vendo, né, segundo a sua mensagem, que você está em uma situação muito delicada, muito complicada. Porém, você sabe que a justiça, né, a lei, ela te garante, ela te assiste, que sim, o seu marido ele vai ter que te assistir financeiramente. Na verdade, ele vai ter que assistir os seus filhos, né, financeiramente. E seria muito importante que nesse momento você fizesse a psicoterapia, porque você precisa pensar em um projeto de reorganização de rotina, uma reorganização afetiva, financeira, para conseguir lidar com essa vida de uma pessoa recém-separada, que não é fácil. E como essa questão que ele te maltrata? Como seria esse comportamento que você disse que é maltratar com palavras? Fica muito vago, né, pra gente aqui. Mas na psicoterapia você pode dar mais detalhes pro psicólogo que for te atender. E isso vai ser muito bom. E se essa relação realmente não te trazia benefícios, não estava mais te trazendo benefício nem pra você e nem pra ele, estava tendo uma relação muito desgastada que vocês não viram nenhum meio de reparar essa relação, realmente o rompimento foi uma escolha que, para você, pelo menos agora, é a mais importante.
E olha só, Rosinha, só para completar a resposta muito bem feita da psicóloga Jennifer, eu gostaria de ressaltar o que ela disse. Procure sim um profissional também jurídico, procure a justiça, né, para poder te auxiliar. Existem aí aspectos, e aí, como eu não sou especialista, não posso falar tão especificamente, mas existem lugares que vão te oferecer sim essa ajuda jurídica gratuitamente, né? E aí também o psicoterapeuta vai te auxiliar nessa questão, porque é bem difícil você lidar, né, com essas questões, tá bem difícil aí pra você, como você tem relatado aí pra gente. Então é importante que tenha um psicoterapeuta, um profissional te acompanhando nesse processo. Tudo bem?
É isso aí. Daqui um pouquinho a gente volta com o último bloco aqui da nossa programação, respondendo as últimas perguntas aqui dos ouvintes. Olha, se você mandar a sua mensagem hoje, nós não temos mais como ler aqui, tá? Já estão completas as mensagens de hoje aqui da nossa programação. Mas a gente pode ler na próxima programação, tá? Então você manda aqui, olha, WhatsApp 97-531-9966. Anotou? De novo, ó, bem devagarzinho para você anotar. 97 531 9966, esse é o WhatsApp aqui da Clínica Viva Psicologia, não é o WhatsApp da rádio não, é o WhatsApp da Clínica Viva Psicologia, inclusive para você marcar o seu atendimento psicológico, para você passar pela avaliação psicológica, é esse telefone que você vai ligar, ou você liga, ou você manda uma mensagem de texto, de áudio, e a pessoa vai entrar em contato com você, tá? Então passe lá, a nossa clínica está situada no Tatuapé, na porta do metrô Tatuapé, bem pertinho para todos, né, para todos os acessos, você que vem de vários bairros de São Paulo, dá para você participar, até pessoas que estão vindo de outras cidades para participar ali da Clínica Viva Psicologia, então nossa clínica está ali no metrô Tatuapé, 97-531-9966 é o celular para você entrar em contato conosco na Clínica Viva Psicologia. Nós vamos a um break rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta com você para o último bloco aqui do programa Viva Psicologia.
O Viva Psicologia volta daqui a pouco. Nossa mente controla o nosso corpo. São milhões de informações a todo tempo. O estresse,
as dúvidas,
os conflitos emocionais,
nossos traumas,
depressão,
ansiedade
e as relações pessoais.
Viva Psicologia.
Onde e como a psicologia pode te ajudar? Aqui você pode encontrar a resposta que tanto procura.
Viva Psicologia, tirando as suas dúvidas.
Viva, Viva Psicologia.
Participe pelo WhatsApp 97531-9966.
O Viva Psicologia está de volta.
É, de volta com você, programa Viva Psicologia. Olha, eu quero agradecer a audiência dessa programação que aumenta a cada dia, né? Cada dia nós temos mais ouvintes, muitas pessoas entrando em contato conosco através do WhatsApp, pessoas de São Paulo inteiro e da grande São Paulo marcando suas consultas lá na Clínica Viva Psicologia. Obrigado, porque esse programa só tem feito sucesso graças à sua audiência. Se você não nos escutar, se você não mandar seu WhatsApp para nós, como é que nós vamos saber que você está na audiência aqui do programa Viva Psicologia? Este programa ele tem o objetivo de mostrar para você a importância da psicologia, como que essa tríade, né, ela é tão importante para nós, essa tríade corpo, mente, espírito, ela funciona, né? Porque é como se fosse um tripé. Quando a mente está bem, o espírito está bem e o corpo está bem, nós estamos numa qualidade de vida excelente, maravilhosa. Muitas pessoas cuidam da saúde do espírito, né? Elas vão numa igreja, elas frequentam uma religião e elas cuidam ali da saúde do espírito. Mas, às vezes, o corpo está enfermo, está cheio de doenças e ela não tem paz, não tem alegria. Por quê? Porque a tríade não está completa, a tríade não está perfeita. Ou então, a pessoa ela está bem no corpo e ela está bem no espírito, porque ela tem saúde, ela frequenta uma igreja, ou ela frequenta uma religião e ela fala assim, estou bem espiritualmente, estou bem no corpo, mas a mente está acelerada, ela tomou o posse de muitos compromissos, ela está preocupada com o filho, com o marido, com o casamento, ela não vai ter uma vida feliz, ela não vai ter uma vida em harmonia, por quê? Porque a tríade não está completa. Então como é bom você ter essa tríade, né? Você que sempre cuidou da sua parte espiritual do corpo, agora você está aprendendo que você deve também cuidar da sua mente, a importância de nós cuidarmos da mente, né? Então se você quiser, faça uma avaliação psicológica na Clínica Viva Psicologia, será um prazer recebê-lo ali e fazer com que o seu processo aí dessa tríade funcione em harmonia perfeitamente. Psicóloga Jennifer, vamos lá, as últimas questões do dia?
Isso mesmo, agora a questão é da ouvinte Stephanie. Tenho 14 anos e sou muito tímida. Não tenho amigos na escola. Terapia me ajudaria? Psicóloga Larissa.
Oi, Stephanie, tudo bem? Vamos lá. Stephanie, as relações, elas são muito importantes, ainda mais no período da adolescência, né? Que tá ali a construção do seu caráter, a construção dos seus gostos, do que você gosta, do que você não gosta. Então, é importante que você construa as relações. E aí, Stephanie, talvez seja interessante você tentar realmente buscar as amizades, buscar novas conversas, e não precisa ser necessariamente com os colegas da sua escola, pode ser com outras pessoas, com seus vizinhos, mas buscar as relações, né? Porque é importante que você não fique sozinha, que você tenha com quem você conversar, mesmo que seja com os parentes. E aí, Stephanie, também fala, não precisa ficar forçando, né? Se colocando em situações extremamente angustiantes, que te incomodem, não precisa forçar, né? Vai aos pouquinhos buscando essas amizades, buscando os relacionamentos. E aí a sua pergunta, né, da psicoterapia, a resposta que eu tenho para você é que sim, ela pode te auxiliar, né? Porque é bem difícil, sim, manter relações, ainda mais você fala que você é tímida, tem uma personalidade mais introspectiva, né? Dificuldade de se relacionar com os outros. Então, a psicoterapia vai te auxiliar a buscar, né? E treinar, sim, as suas habilidades sociais, suas habilidades de se relacionar com as outras pessoas. Então, o que eu falo para você, Stephanie, busque conversar com seus pais, vá lá, fala com seus pais, veja com eles, fala que você tá querendo uma ajuda, que sozinha talvez você não esteja conseguindo, e pede sim para passar com um profissional para te auxiliar nessas questões, tá bom, Stephanie?
Isso mesmo, Larissa. E outra coisa, Stephanie, na terapia você vai refletir um pouquinho sobre o que você sente de por que não procurar amigos. Por que você evita procurar amigos, colegas para se relacionar? Isso acontece só na escola? Acontece em outros meios sociais que você convive? Curso, festinha, igreja, entre outros lugares que você possa frequentar? Você é tímida apenas com pessoas da sua idade ou com outras pessoas mais velhas? Com quem você busca relações? Porque com alguém você se relaciona. Então, o que facilita que você se relacione com essas pessoas que você mantém contato? Como é o relacionamento seu com seus pais? Às vezes você acha, eu sou tímida, não converso com ninguém, não consigo conversar. Porém, com alguém você deve conseguir. E como isso acontece? E é na psicoterapia que você vai conseguir identificar isso e generalizar isso para outras situações. O que, que é isso, generalizar? É tornar aquilo que é de um grupo ou com uma pessoa para mais pessoas. Tornar isso comum na sua vida. Então, eu consigo conversar com meu pai e com a minha mãe. E é desse jeito que eu consigo conversar com eles. Então, você vai tentar um jeito semelhante com outras pessoas, não é, Emerson?
É isso aí. A psicoterapia vai ser muito importante para você, tá? E se você quiser fazer uma avaliação psicológica na Clínica Viva, estamos ali aguardando por você. Vamos a mais uma questão, psicóloga Jennifer?
Sim, agora é uma questão bem interessante e diferente, viu? Tenho 20 anos, estou passando pelo processo de entrar no exército. É o meu sonho e tem exigido muito de mim. Eu sou uma pessoa que os outros dizem ser sensível. E para minha profissão, não posso demonstrar os sentimentos. Está muito complicado para mim. O que eu faço? O nome desse ouvinte é Jonas.
Olha aí, psicóloga Larissa, que questão muito bacana essa aí, hein?
Nossa, Jonas, é realmente uma questão bastante interessante, né? Eu acho que é uma questão também muito abrangente, que dá para relacionar com várias outras profissões, né? Então, existem profissões, ainda mais no Exército, que exigem de vocês, de ouvintes, e de você, Jonas, que seja mais duro, vamos dizer assim, né? Menos sentimental, que deixe os sentimentos de lado e coloque a profissão em primeiro lugar. E esse exercício, né, de fazer isso, de deixar de lado sentimentos, é muito difícil, né? Tenho colegas, por exemplo, tem uma colega que é advogada e fala assim que tem um choro muito fácil, se sente nervosa, vai lá e chora. E aí as pessoas, né, o meio profissional te vê como uma pessoa fraca. E isso é bem complicado de lidar, né? Porque o choro não é igual fraqueza, né? Não é similar à fraqueza, mas muito pelo contrário. Então, lidar com esses sentimentos é bem complicado. E aí, o que eu digo pra você, Jonas, que você não é forçado a ser uma pessoa que você não é. Mas através da psicoterapia, você vai buscar a inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É a forma que você lida com seus sentimentos. Assim, por exemplo, buscar a emoção, buscar a tristeza, lidar bem com a tristeza, lidar bem com a felicidade e que condizem realmente com o ambiente, com a forma que você está lidando com o seu ambiente, entendeu? O que você acha, Emerson?
É isso aí, algumas profissões... Elas têm esse aspecto de você tem que ser durão, né? Um policial, um militar, né? Você tem que ser durão, você tem que ser... É ainda aquele estilo do passado, né? Homem não chora, homem é forte, homem é valente, homem é corajoso. E isso tenta minar todo o sentimento que uma pessoa pode ter. E não só na profissão do policial, mas na profissão médica, como nós abordamos em outro programa... O médico tem que ser também frio, que ele vai abrir uma pessoa, ele vai operar, ele não pode ter sentimentos, ele não pode deixar aquilo influenciar na sua mente para que a cirurgia ela seja perfeita. Então o que acontece? Esses homens sofrem muitas pressões. Olha, eu aconselharia todo profissional militar, todo profissional médico a passar pelo processo de psicoterapia. Porque você, olha, não se esqueça, você é um ser humano. Você não é uma máquina. Por uma máquina seria ótimo, por uma máquina seria muito bacana, né? Ela enfrentar isso numa boa, porque é uma máquina. Agora, o ser humano não é uma máquina. Você não é uma máquina, você é um ser humano. Você tem a tríade, você tem um corpo, uma alma, você tem um corpo, uma mente e um espírito, né? E a sua mente, uma hora, ela não vai aguentar. Você não vai aguentar esse processo, essa coisa rígida, essa coisa dura, que você não pode ter sentimentos, que você precisa ser durão, que você precisa enfrentar tudo, que você tem que ser o homem não chora, o homem não tem sentimentos, e a gente, isso é coisa do século passado, né, que ficou para trás, graças a Deus, e tem que mudar esses aspectos completamente, né, psicóloga Jennifer?
Sim, olha, Jonas... É muito difícil a situação em que você se encontra. Você já tem essa característica de ser uma pessoa mais aberta aos seus sentimentos, aos sentimentos dos outros, o que é muito importante para qualquer pessoa. E que bom que você é assim, Jonas. E realmente, na sua profissão, em algumas situações, você não vai conseguir demonstrar esse sentimento que às vezes você tem. Então, é importante você procurar psicoterapia para saber redirecionar esse sentimento e ter um espaço onde o sentimento é permitido. Porque na psicoterapia é o espaço que você vai falar sobre você, sobre o que você sente, sobre o que você viu, o como você lida, o que você vê da vida. E assim você evita entrar em uma famosa panela de pressão de sentimentos, onde você só guarda, guarda e guarda questões e não fala pra ninguém e não pode falar pela questão social ali do espaço onde você trabalha, e isso vai dificultar muito. Então, na psicoterapia, você vai aprender a discriminar, ou seja, diferenciar o contexto em que você pode falar sobre os seus sentimentos e o que não é tão legal assim. Mas não quer dizer que você precisa virar um homem de ferro. Você precisa de espaços onde você pode falar sobre seus sentimentos. Talvez com sua namorada, com a sua família, mas também na psicoterapia, onde você vai poder falar coisas sobre o seu trabalho que às vezes são sigilosas. Ali a psicóloga ela vai guardar junto com você essas questões.
É, e não só esse aspecto que a psicóloga Jennifer abordou, mas muitas vezes, psicóloga Larissa, o círculo dessa pessoa também é um círculo que está, entre aspas, contaminado assim. Porque ele tem o quê? O militar tem o quê? Amigos militares, né? Ele vai ter amigos militares que têm a mesma formação dele. Então, ele não pode... É um cara que não pode se abrir com um amigo. E às vezes, a pessoa chega assim e ela fala assim... Poxa, deixa eu contar, deixa eu conversar aqui com meu amigo, né? Que eu tenho sentimentos. Que não, não, ele não pode. Jamais ele pode. Ele não pode nem passa pela cabeça dele isso. Então, quando ele procura psicoterapia, ele vai ter aquele momento dele, aquele espaço dele, né? Que ele vai poder se enxergar, ter o autoconhecimento, ver as suas fraquezas, ver as suas necessidades. Porque existe fraqueza. Meu irmão, você é fraco, você tem fraqueza, você é um ser humano, você tem um corpo, e o corpo traz essas coisas, o corpo traz esses momentos, e você precisa disso, você precisa ter este momento seu, né, psicóloga Larissa?
Exatamente, Emerson, e olha só, isso que você está falando já é demonstrado nas estatísticas, viu? A nossa sociedade exige do homem que ele seja frio, que ele não chore, e aí é nessas profissões que são mais ainda, isso só... Fica mais pesado. E essas estatísticas dizem que a depressão, a ansiedade e até o suicídio, eles atingem mais a população masculina. Então, o machismo, ele acaba atingindo muito mais os homens do que até mesmo as mulheres. Porque isso torna-se, como a Jennifer falou, aquela panela de pressão. E tem um momento que essa panela de pressão explode. Ela não aguenta, ela fica cheia de sentimentos. E aí, você nesse círculo aí, que você não consegue falar com seus próprios amigos, e aí torna-se algo tóxico pra você viver, né? Porque ali você só pode falar, sei lá, de mulher, só pode falar do seu trabalho, você só pode... Aquela questão bem machista mesmo, bem fechada. E aí você não tem essa abertura pra conversar sobre o que você tá passando, sobre as situações difíceis que você viveu, né? E aí também entra a questão do sigilo, né? Porque aí você que é médico, você que ali é o profissional do... profissional da justiça, o policial, impede que você diga para as outras pessoas o que está passando, né? Diga sobre os seus pacientes. E na psicoterapia é um ambiente que você pode confiar, porque é sigiloso, é um ambiente que é seu, você não vai ser julgado por estar sentindo alguma coisa, você não vai ser julgado por chorar, por se sentir mal, por se sentir com raiva, porque é normal do ser humano ter sentimentos. O que você acha, Emerson?
É isso aí. E lembrando, psicóloga Larissa e Jennifer, que nós temos o nosso código de ética, né? É onde o que você passa ali para o psicólogo vai ficar ali, né? Discutido entre os psicólogos discutem as questões e fica ali em sigilo psicológico, né? Então, é uma coisa que você pode ficar tranquilo, que você pode ficar em paz, que muitas vezes a pessoa tem medo, mas o que eu vou falar aqui não vai passar para os outros de jeito nenhum, né? Você pode ser a pessoa mais famosa do mundo, você pode ser a pessoa mais conceituada, o que você passou para o psicólogo será tido em tratamento psicológico e ficará ali na clínica, não vai sair da clínica, né? Então é muito importante você ter esse tempo, você abrir o seu coração, você se expor ali ao psicólogo, porque ele vai trazer ali certamente uma ajuda muito bacana para você. Olha, acho que chegamos ao final aí das questões, ô psicóloga Jenny. Tem alguma pequenininha aí ou não tem? Se não tiver, nós chegamos aí no já estamos fazendo sinal aqui para a gente sair do estúdio.
Tem uma pequenininha que a gente pode responder mais brevemente.
Então vamos lá? Vamos.
A ouvinte é a Juliana. Meu maior problema no namoro é o celular. Meu namorado briga comigo porque não fico sem ele. Psicoterapia seria bom ou outra coisa?
Olha só, Juliana, esse daí é um problema seu e de todo o resto da sociedade, né? Então, assim, o celular, ele é sim um auxílio para a atualidade, você manter contato com outras pessoas, de conversar com as outras pessoas, de se manter atualizado. Mas o celular também pode ser um impedimento de você se relacionar com as pessoas que estão ao seu redor, né? Cria-se uma barreira, realmente, de você se relacionar com os outros, cria-se uma barreira dos seus sentimentos, inclusive. Então, é importante que você busque, sim, a psicoterapia. Ela pode, sim, te auxiliar nessas questões, porque vai buscar esse distanciamento seu do celular para você prestar atenção nas coisas que acontecem ao seu redor. E aí, sociedade, que tem esse problema com o celular, falo. Inclusive, pode ser muito perigoso, né? Você não consegue largar do celular, você não consegue, por exemplo, atravessar uma rua sem estar olhando no celular. Então, você se coloca sim a comportamentos de risco. Então é importante que seja revisto esse hábito e a psicoterapia pode te auxiliar na revisão desse hábito, não é mesmo, Emerson?
É isso aí. Bom, nós não temos mais tempo, respondemos rapidinho a sua questão e vamos ficando por aqui. Eu quero lembrar para você que amanhã, neste mesmo horário, estaremos de volta com mais um programa Viva Psicologia. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação. Quer agendar uma avaliação psicológica? Você quer fazer um agendamento? Ó, anote aí o telefone, 97-531-9966. 97-531-9966 é o número do telefone da Clínica Viva Psicologia para você agendar a sua avaliação psicológica. Psicóloga Jennifer, obrigado pela sua presença, um bom dia para você.
Um bom dia para você, Emerson, um bom dia para você, Larissa, e para nossos ouvintes, até mais.
Tchau, psicóloga Larissa.
Tchau, Emerson, que todos tenham um ótimo restante aí do dia, que todos consigam ter essa reflexão do que é a psicologia.
Tá certo, nós vamos ficando por aqui, amanhã estamos de volta com mais um Viva Psicologia.
O Viva Psicologia acabou. Você pode continuar com a gente nas redes sociais ou no site
clinicavivapsicologia.com.br.